Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Nesse período de isolamento social, nós fazemos o nosso programa longe dos estúdios da Rádio Senado. Mas o sentido de tudo permanece: os livros. Como sempre, a gente traz informações sobre o mercado editorial e também dicas de leitura. Sigam conosco. No programa de hoje, Luiz Sepúlveda, Luiz Alfredo Garcia Rosa e muito mais. A SESI Editora de São Paulo liberou até o dia 13 de maio 16 livros no formato digital para download gratuito nas principais plataformas. Os títulos liberados integram as coleções Minutos de Literatura e Contos Filosóficos e trazem obras fundamentais da literatura mundial. Essa de Queiroz, Jack London, Voltaire, Lima Barreto, Machado de Assis, Juan Valera e Guillaume Apollinaire são alguns dos autores. Vale a pena conferir. O coronavírus fez uma vítima no meio literário. O escritor chileno Luiz Sepúlveda morreu na quinta-feira, dia 16. Ele foi o primeiro paciente confirmado com a Covid-19 no Principado das Astúrias, que fica no norte da Espanha. O diagnóstico foi feito no final de fevereiro, depois que o escritor voltou de Portugal, onde acompanhou o festival literário Correntes de Escritas, em Póvoa de Varzim. Sepúlveda deixou o Chile em 1977, depois de ficar preso por cerca de 3 anos pela ditadura de Augusto Pinochet. Ele viveu em mais de uma dúzia de países até se radicar em Gijón, nas Astúrias, onde, além de escrever, promovia a Feira Ibero-Americana do Livro. Embora tenha feito uma carreira quase toda no exterior, nos diversos países onde esteve exilado e onde viveu depois do fim da ditadura chilena, Sepúlveda deixa uma obra muito relacionada ao continente latino-americano. Ao longo da vida, ele conquistou diversos prêmios, incluindo o Gabriela Mistral, o Prêmio Críticos do Chile e o Rômulo Gallegos. Publicou também mais de 20 livros. No Brasil, entre outros, o primeiro e mais premiado, Um Velho que Lia Romances de Amor, saiu pela Edioro. Também publicou o livro infantil aqui no Brasil, Mix, Max e Max, pela Companhia das Letras. Eu separei um trecho com homenagem ao escritor chileno Luis Sepúlveda. Poderíamos dizer que Mix é o gato de Max, ou afirmar que Max é o humano de Mix. Mas a vida nos ensina que não é justo uma pessoa ser dona de outra pessoa ou de um animal. Digamos então que Max e Mix, ou Mix e Max, se amam muito. Max e Mix, ou Mix e Max, vivem em uma casa em Munique, na Alemanha. E essa casa fica numa rua ladeada por altas castanheiras, belas árvores que dão boa sombra no verão e que sempre foram a grande alegria de Mix e a grande preocupação de Max. Chegou a hora da conversa com Mayra Cunha. Eu trago um papo que a gente teve sobre um gênero literário cada vez mais atual, o romance de distopia.
Livro de cabeceira.
Autores e Livros recebe Mayra Cunha. Hoje a gente fala de um gênero do fazer literário, os romances distópicos, as distopias. Mayra vai trazer uma dica de leitura nesse gênero. Mas antes eu quero que a Mayra fale um pouquinho o que seria esse gênero, o que é a literatura de distopia, Mayra.
Oi, Marco. Eu acho que para as pessoas entenderem melhor, a gente pode fazer um contraponto com a utopia, que é um termo mais conhecido, que seria um futuro ideal, um espaço, um ambiente ideal, um mundo ideal também, né? A distopia é exatamente o contrário disso. Ela geralmente é caracterizada por espaços autoritários, tem opressão, tem diferenças econômicas. E aí, dentro da literatura, isso vem sendo explorado há anos, principalmente entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais. A literatura procurou explicar a sociedade de várias formas, mas principalmente tentando achar um futuro possível, vamos dizer assim. E a utopia, que é o contrário da distopia, ela seria um lugar também irreal, completamente impossível, né? Por isso que ele é utópico. E a distopia, o que ela assusta, principalmente dentro da literatura, é que ela é uma possibilidade distante, mas ela é uma possibilidade real.
É uma forma do artista, né, do escritor, apontar questões da atualidade, mas numa sociedade fora, né, daquela que se está vivendo, mas com elementos que às vezes já se veem presentes. Um exemplo que eu poderia citar é 1984. A gente vê muitos elementos previstos ali na obra do Orwell, do George Orwell, naquele livro, presentes hoje, né?
A gente pode citar Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Uhum. A gente pode citar o livro Nós, do Zamiatin. A gente tem até o Laranja Mecânica, que é mais conhecido, né? Ele, pouca gente sabe, mas o livro foi que gerou o filme, que é tão conhecido aí.
E tem o livro do Inácio Loyola Brandão, recentemente eleito para a Academia Brasileira de Letras, né? Não Verás País Nenhum, que aponta a crise ambiental como uma realidade distópica. Foi um livro, salvo engano, escrito na década de 80, eu acho, e está apontando uma realidade que de alguma forma chegou, né, Mayra?
E o interessante é que boa parte desses livros foram escritos lá atrás, e muitos deles falam de tecnologias que nem existiam. E hoje, quando a gente lê isso, assusta um pouco mais, porque a tecnologia correu tanto de lá para cá que a gente começa a ver essas realidades possíveis. E o livro que eu trago hoje se chama Calocaína, Romance do Século XXI, tem no título esse termo Século XXI e foi escrito no início do século XX. Então, bem aí a gente já vê uma característica clara da distopia, né? Ela já está projetando um século à frente.
Uhum.
Foi uma escritora sueca, chamada Karin Boye,
uhum,
que ela escreveu em 1940 esse livro.
E que sociedade que ela... Desculpa, Mayra. Que sociedade que ela prevê nessa distopia?
Ela prevê, na verdade, uma coisa que é comum a praticamente todos esses livros. É um Estado, que se chama Estado Mundial, que é totalitário, é opressor. A história se passa na primeira pessoa, narrada por um químico que está dentro de uma prisão, dentro desse estado totalitário. E ele está lá para criar um soro da verdade. Esse soro da verdade seria injetado, né, nas veias das pessoas e faria com que elas falassem espontaneamente até sobre os seus sentimentos. A ideia do livro é que você tenha acesso ao que é mais difícil de se ter acesso, que é o pensamento, principalmente o pensamento crítico. Porque nem a tortura, nem a propaganda da Segunda Guerra Mundial conseguiram extrair o pensamento ou até danificar o pensamento das pessoas.
É aquela coisa, você pode me aprisionar, mas o meu pensamento você não vai conseguir. E
exatamente.
Aí nessa distopia, o Estado trabalha para... Exatamente, controlar até o pensamento, né? Talvez seja o sonho do Estado totalitário, né?
Com certeza, parece ser, né? E aí o interessante do livro é porque, assim... Vou fazer um apanhado rápido das características do livro, porque fica parecendo que o livro parece com qualquer outro, né? Ele se passa, né, nesse estado mundial, é narrado pelo prisioneiro que vai criar, que está criando esse soro da verdade. Ao mesmo tempo, ele é casado, tem filho. Existe uma disciplina em que, aos 7 anos de idade, as crianças devem ir para um centro de educação, onde elas já começam também a ter treinamentos militares, brincar com explosivos e tal, e só visitam as famílias 2 vezes por semana. As pessoas que trabalham, as domésticas que trabalham nas casas, elas só passam 1 semana em cada casa porque elas têm a obrigação de relatar o que está acontecendo dentro das casas. Uhum. É uma
obrigação social.
Exatamente. Então, o que é interessante no livro é que as próprias famílias passam a ter medo de conversar entre si, porque sempre tem o que seria o olho e o ouvido do Estado, seja por meio de pessoas ou por meio de tecnologia. No livro, existem essas figuras do olho e do ouvido, né? Que são escutas e formas de se estar sempre sendo vigiado, é um estado vigilante. E aí ele se coloca também numa questão, o protagonista do livro, quando ele percebe que ele tem sentimentos e aquilo ali vai um pouco contra o que ele está fazendo. E aí, num determinado momento em que ele tem ciúmes da esposa, ele considera, inclusive, usar o soro da verdade para saber se ela está traindo ele ou não.
Certo.
Então, isso traz um pouco para a vida real da gente, né? É uma distopia, como eu falei, mas que é uma realidade possível.
É, hoje há tecnologias de que as pessoas podem ser seguidas e saberem onde foram, e, enfim, há toda uma possibilidade de interpretações e de adaptações dessa questão.
E o interessante é você pensar que isso foi escrito em 1940, né? E há uma curiosidade em relação a esse livro, porque ele foi escrito pouco tempo depois do Admirável Mundo Novo e do Nós, e ele foi escrito 10 anos antes, quase 10 anos antes, do 1984. Então, existe aí uma possibilidade do George Orwell ter usado ele como uma fonte, porque há, dentro da história, há muitos pontos em comum.
Essa questão do olhar, da vigilância, né?
Da vigilância, da questão de como os protagonistas são colocados. Todo esse arsenal de atributos opressores que estão dentro, na verdade, desses livros todos. E ele foi escrito por uma mulher. E naquela época, ela não teve tanto reconhecimento quanto esses outros, provavelmente por ser mulher, e ela ainda era lésbica. O que vários sentidos e coisas em relação tanto ao estado totalitário que ela também vivia, como ao estado social e a condição dela, fez com que ela se matasse um ano depois desse livro.
Nossa.
E no final, no pós-fácil, um estudioso, um pesquisador, comenta que ela, pouco antes de morrer, disse que jamais escreveria outra coisa naquele sentido, porque ela sofreu muito.
É, essa edição que você está sugerindo, Mayra, é uma edição nova, né? Uma edição recente.
É, de 2019, da editora Carambaia.
Então vamos repetir aqui: Calocaína, Romance do Século XXI, editora Carambaia, 2019, a autora é Karen Boye. É isso, né, Mayra?
É, exatamente. Tem uma delicadeza no livro, porque a Carambaia trabalha com edições muito sofisticadas, em que eles colocaram na capa, de uma forma muito sutil, um olho que você não percebe, mas quando está no escuro ele brilha, que é para dar a sensação de que a gente também está sendo vigiado o tempo inteiro.
Ele não percebe, mas está sendo vigiado.
Isso.
É isso. Valeu, Mayra, até a próxima, hein?
Até.
Então nós falamos para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e outras 7 capitais. Você também nos ouve em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, ou pela internet em senado.leg.br/rádio. Também pode nos ouvir em qualquer tocador de podcast. Os últimos dias foram de perdas para a literatura nacional. Depois da morte de Rubem Fonseca, quem nos deixou foi Luiz Alfredo Garcia Rosa, um grande autor policial com uma obra que circula, de certa forma, pelo mesmo universo de Rubem Fonseca. Nós vamos reapresentar agora uma entrevista que a professora Margarida Patriota fez com Garcia Rosa em 1999. Vamos ouvir.
Entrevista. Como se fez o aprendizado do teórico da psicanálise, que é Luiz Alfredo Garcia Rosa, para se tornar romancista?
Não houve um aprendizado para eu se tornar romancista. Né? O meu trabalho sempre foi um trabalho na universidade, sempre foi um trabalho teórico de pesquisa e de ensino e pesquisa. E eu jamais tinha feito ficção na minha vida. Não tinha nenhuma experiência prévia e não tinha nenhuma preparação também. O que houve, acho que é o preparo de todos nós, o que houve é leitura, né? Eu sempre li muito, não apenas literatura policial, sempre li muita literatura. E se houve um preparo, o preparo foi nessas leituras, mas não houve preparo específico.
Sempre houve o desejo de fazer ficção?
Sempre, sempre. Isso foi um desejo de longa data, mas nunca realizado. Até porque a minha atividade universitária foi muito intensa. E eu me recusava terminantemente a ser um romancista de fim de semana. De modo que eu esperei o momento adequado para fazer essa opção. Né? E aí foi uma opção mesmo, foi uma virada. Né?
Garcia Rosa criou um inspetor que é leitor atento e comprador nos sebos de raridade que ele vai atulhando no seu pequeno apartamento do bairro Peixoto. Esse inspetor lembra um outro que também é um leitor atento e compra livros em sebos, com a diferença de que ele, à medida que lê, vai rasgando e queimando. Trata-se do Pepe Carvalho, do escritor Manuel Vasques Montalbán. Tem alguma influência desse autor? Conhece bem esse inspetor?
Não. Eu, inclusive, li o Montalbán depois de ter escrito o meu primeiro livro e ter criado já o Spinoza. Foi uma mera e feliz coincidência. Eu gosto muito do Montalbán. Acho ele um belíssimo escritor. O Spinoza é, inclusive, na minha experiência, anterior ao Pepe. Eu só li o Montalbán de já ter escrito sobre o Spinoza. De modo que é apenas uma coincidência, não há nenhuma influência direta. Nem direta, nem indireta, no caso.
Quais são, na opinião de Garcia Rosa, os requisitos básicos da ficção policial? Você acredita que o gênero atende a um receituário?
Eu não acho que ele atenda a um receituário. Eu acho que... Bom, a primeira coisa que eu acho que o gênero policial pede é que seja bem feito, que seja bem escrito. Eu não costumo fazer muita distinção entre literatura policial e literatura não policial. Até porque chega a certos casos em que fica difícil você estabelecer se um determinado livro é ou não policial. Né? Porque tem morte em investigação, é policial. Nesse caso, Crime e Castigo, Dostoiévski, que é um livro policial. Entende? É difícil fazer essa distinção. Sem contar que eu ainda... Quer dizer, não sou eu quem fez essa distinção, foi Raymond Chandler, né? Mas eu compartilho com ele a ideia de que há que distinguir o que seria o romance policial, o que seria o romance de mistério e o que seria o romance de crime, né? Que são três formas diferentes, né? O romance policial é o que o americano chama de detective story, é o romance ambientado... É um romance que tem como locus o aparato policial, né? O detetive é um agente do Estado. Um romance de mistério, ou não, pode ser também o detetive particular, mas de qualquer maneira a coisa está centrada nessa articulação do detetive com a investigação, né? O romance do mistério, não. O mistério pode ser descoberto ou desvendado por um não-detetive, por um diletante, né, como há vários casos na literatura. E o romance de crime, ele está centrado no crime em si, né, no que o crime tem de esse jogo mórbido. Né? Então, o próprio termo literatura policial, ele já é genérico demais para abarcar essas diferenças. E, ao mesmo tempo, ele se torna específico demais, marcando uma distância do resto da literatura. Se há alguma preocupação, no caso do romance policial, a preocupação fundamental deve ser que ele seja bem feito, que seja bem escrito.
O fato de detetives ou inspetores de romances policiais nunca serem bem casados e terem filhos é mera coincidência?
Eu acho que sim, entende? É claro que há certos padrões que se repetem. Você pega um grande escritor americano, um Dashiell Hammett ou um Raymond Chandler, eles criaram um certo padrão e outros autores tendem a repetir esses padrões. Eu acho que o romance policial, ele é um romance que ele se passa numa certa horizontalidade. Ele não se pretende nem a grandes mergulhos na profundeza, seja lá do que for, da alma ou do espírito humano, nem grandes elevações em direção a cumes metafísicos, entende? Mas enfim, eu não sou um teórico da literatura policial e muito menos da literatura. Então, a opinião que eu estou te dando é uma opinião puramente impressionista, entende? Não, um crítico literário poderia se contrapor a mim de várias maneiras.
Agora, o gênero policial como um todo nunca foi o forte da literatura brasileira. Garcia Rosa concordaria que só começa a surgir quando o Brasil deixa de ser agrário e desenvolve megalópolis como Rio, São Paulo?
É possível. Essa é uma questão de fato. Quer dizer, quais foram as condições que tornaram possíveis o aparecimento do romance policial. talvez as mesmas condições que tornaram possível a literatura urbana. Entende? Quer dizer, quando a literatura, de certo modo, não abandonou, mas acrescentou aos regionalismos, um tipo de ficção puramente urbana. Talvez até nós pudéssemos remontar isso a Machado de Assis, entende? Não que ele tivesse feito literatura policial, mas que ele tenha feito uma literatura de alguma maneira urbana, né? Eu acho que esse aparecimento da literatura urbana foi o ponto de partida, a pré-condição, talvez, a uma literatura policial, que ela é sempre urbana, né?
Pergunto, por fim, a Luiz Alfredo Garcia Rosa, em que medida seu inspetor Espinosa, que gosta de pôr os olhos no mar quando procura soluções, é um alter ego do seu autor?
Olha, é difícil você morar no Rio de Janeiro e não lançar o olhar para o mar, né? Nesse momento, inclusive, que eu estou falando com você, eu estou olhando para o mar, né? Eu estou vendo um navio entrando na Baía de Guanabara agora. Então, esse olhar para o mar é um olhar, eu acho que de todas as pessoas que morando no Rio de Janeiro moram mais perto da praia, né? Mas se há alguma semelhança entre o Espinosa e o Garcia Rosa, fica por aí, entende? Não vai além, não é um alter ego. Embora isso é inevitável, quer dizer, os personagens são feitos de fragmentos da gente, né? São feitos de fragmentos do nosso imaginário, das nossas fantasias, dos nossos fantasmas, enfim. Mas nada intencional, né? Intencionalmente, o Espinosa não é um alter ego meu.
Agora, o nome dele tinha que ser de um filósofo.
Ah, bom, isso daí é uma homenagem a um pensador que eu realmente respeito sobremaneira. O Espinosa é um pensador, primeiro, dentre os maiores, dos maiores, né? E um pensador que é marcado por uma coisa que me é muito cara. Ele é um pensador profundamente ético. E eu procurei fazer um personagem que fosse ético também, né?
Muito obrigada, Luiz Alfredo Garcia Rosa.
Eu que te agradeço.
A poesia chega ao Autores e Livros com Marluce Ribeiro e o Encantos Diversos.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje você vai conhecer o talento do poeta potiguar Severino Novaci Lula e saber ainda o que significa aliteração. Natural de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, Severino Novaci Lula mudou-se para Brasília em 1970. Autor de obras de ficção, em 2019 publicou Alegria da Vida, seu primeiro livro dedicado à poesia, também pela editora Tesauros. É membro da Academia Cruzeirense de Letras, no Distrito Federal. Da obra, selecionei para você Intrusos.
Meus olhos vagueiam pelo vácuo colorido da vida. Vejo os intrusos passando. Seres displicentes, vindo do nada, aparecem bibliotando o mundo. Olhos incrédulos vasculham vitrinas. Cheias de jaspes coloridas, exuberantes a confundir o senso. Elas, as jaspes, hipnotizam aqueles entes passantes que saem a esmo, dando alívio às suas mentes atribuladas, enquanto fico a admirá-las em todas suas diversidades.
Novaci, como gosta de ser chamado, encontra inspiração em fatos cotidianos, como uma prosaica cena noturna. É o que você percebe nos versos de Ciclo. Lá fora, a calma e o silêncio empolgam os sonolentos, e rumores do nada trazem a inércia, parados, lentos, girando em torno de si. A luz pendente contraria a vaga e tênue neblina. Ela resfria o espaço, corpos opacos deslocam-se velozmente entre os fios da noite. Vêem tudo sem serem percebidos. As mariposas bailam e sonham distantes, sem controle. Aproveitam a vida. Logo embaixo, a terra fértil espera que elas quase adormecidas se entreguem em volúpias mil, em perfeita união. Aí jaz o pó que nutre a vida. É força criadora da eterna renovação. No poema encontramos exemplo de aliteração. Mas você sabe o que significa isso? Aliteração é a figura de linguagem que consiste na repetição de fonemas consonantais. Por produzir um efeito sonoro interessante, ajuda a compor a ideia presente no texto. É o que ocorre na primeira estrofe do poema, marcada por fonemas nasais, transmitindo a ideia de sonolência e lentidão. Lá fora, a calma e o silêncio empolgam os sonolentos e rumores do nada trazem a inércia, parados, lentos, girando em torno de si. A noite serve de tema ainda para o poema O Banquete, igualmente permeado de aliterações.
A cidade dorme, os vagalumes aguardam. Pirilampos festejam o silêncio. Os notívagos se banqueteando, as estrelas no céu piscam, sorrindo por tanta festa. É a noite acordada, tomando conta do mundo, enquanto os homens dormem.
Também inspirados pela temática, Silva e Marisa Monte compuseram Noturna, Nada de Novo na Noite, que você ouve agora, quando Encantos Diversos se despede.
Não há nada de novo na noite. Venha cá, não há nada a temer. Pode ser que o silêncio te escute e no escuro você possa ver. É só relaxar, é só se entregar, não se preocupar. É bom pra pensar em nada, em nada. Deixar pra amanhã, deixar pra depois. É bom se lembrar de respirar de novo, de novo.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitida para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras 7 capitais. Você nos escuta também pela internet em senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado. Também pode nos ouvir em qualquer tocador de podcast. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve a apresentação de Marco Antônio Reis e a produção de Anderson Mendanha. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.